Bola Branca.
Zé Pedro, quais são os destaques desta edição?
O Direto com Barcelos, Gil Vicente e Benfica encerram esta noite a jornada 22 do campeonato. András Sporar, 2 jogos, 2 golos pelo Sporting e ainda Jesualdo Ferreira. Já se especula sobre a saída do técnico português do Santos.
Ora, aí está então Bola Branca, edição de José Pedro Pinto.
E agora, Benfica. É a pergunta que se impõe para o fecho da jornada 22 da Primeira Liga. O Porto venceu ontem o Portimonense por 1-0 com evidente dose de sofrimento e assumiu a liderança do campeonato à condição com 2 pontos de avanço sobre os encarnados. A equipa de Bruno Lage, a atravessar o pior momento da época, visita o Gil Vicente, gilistas tranquilos na tabela do campeonato, jogo com relato na antena da Renascença e acompanhamento em rr.sapo.pt a partir das 7:30 da tarde. As Águias vivem uma série de 4 jogos consecutivos sem ganhar, com 11 golos encaixados nos últimos 6 jogos. André Almeida, Gabriel e Jardel são baixas no Benfica. Alex Pinto, emprestado pelo Benfica ao Gil, é a principal ausência na equipa de Vítor Oliveira. A pouco mais de 1 hora do pontapé de saída, vamos em direto para Barcelos. Pedro Azevedo, muito boa tarde. Já 11?
Boa tarde, ainda não. José Pedro, em Barcelos, 13 graus a temperatura, tendência para descer, será de 11 à hora do jogo, à hora deste Gil Vicente Benfica, desde a 8ª jornada, que o Benfica não dormia em segundo lugar na Liga NOS, desde a última semana de outubro, que tal não acontecia. Vamos desde já avançar também para a constituição das equipas que são conhecidas exatamente neste momento, à hora que estamos a fazer este direto aqui de Barcelos, sem antes recordar que a lotação já está esgotada para este encontro entre Gil Vicente e Benfica. Lotação esgotada, portanto vamos ter casa cheia neste encontro, que será dirigido por Luís Godinho. Vamos ter como vídeo-árbitro na cidade do futebol João Pinheiro. A equipa do Gil Vicente vai jogar com Denis na baliza, depois Fernando Fonseca, o lateral direito, a dupla de centrais com Igor Nogueira e Rubén Fernandes, à esquerda joga Henrique Gomes, meio campo com Soares, Claude Gonçalves, é um duplo pivô, depois Kraiev jogará com Baraí e Lorenzi, o mais adiantado é Sandro Lima. 4-2-3-1, a estrutura tática desta equipa de Vítor Oliveira, ou se quiser 4-3-3, a estrutura desta equipa de Vítor Oliveira, que não perde desde o último jogo em casa frente ao Moreirense, vem de um empate em Braga e um triunfo fora de casa em Setúbal. Relativamente à equipa do Benfica, atenção ao 11 oficial, Vlaco Dimos na baliza, depois Tomás Tavares é o lateral direito, a dupla de centrais com Rubén Dias e Ferro, à esquerda joga Grimaldo, meio campo com Weigl e Samaris em zona nuclear, depois Tarabt, Pizzi, Rafa e Carlos Vinícius. A grande novidade no 11 da equipa do Benfica é mesmo a presença de Samaris, um Benfica mais consistente em zona central do relvado, já que atuam Weigl, Samaris e Tarabt. Tarabt nas costas de Carlos Vinícius, com Pizzi na ala direita e com Rafa na ala esquerda do ataque da equipa encarnada. São os 11 oficiais acabados de chegar. O Benfica não pode contar, como se sabe, com Jardel, André Almeida e Gabriel, enquanto que na equipa do Gil Vicente ficam de fora Rubén Ribeiro, Naiji, Vítor Carvalho e Rodrigo. Recordo que este Gil Vicente Benfica vai ser arbitrado por Luís Godinho, vídeo-árbitro João Pinheiro. Grande expectativa em Barcelos. Como disse na introdução, o Benfica já não dormia em segundo lugar da Liga NOS desde a última semana de outubro, há 4 meses, e terá de vencer hoje o Gil Vicente para resgatar o primeiro lugar que perdeu ontem para o Futebol Clube do Porto, com o triunfo nesta jornada dos portistas em casa frente ao Portimonense. O Benfica, que vem de 4 jogos consecutivos sem vencer. Derrota no Dragão, empate em Famalicão, derrota em casa com o Braga e derrota na última quinta-feira para a Liga Europa frente ao Shakhtar. Estão lançados todos os dados sobre este Gil Vicente Benfica. Portões já abriram aqui no estádio Cidade de Barcelos. Jogo às 7:30 com casa cheia e relato na Renascença para este Gil Vicente Benfica.
Obrigado, Pedro Azevedo, ele que chefia a equipa da Renascença no estádio Cidade de Barcelos. Reportagem do Eduardo Soares da Silva, comentários do António Fidalgo e os cuidados técnicos do José Luís Moreira. O vídeo-árbitro Bola Branca, Paulo Pereira, estará atento às incidências da arbitragem. A Bola Branca Especial principia depois das notícias das 7 da tarde. No Sporting, András Sporar abriu o livro. 2 jogos, 2 golos, importância capital em 2 triunfos consecutivos para a equipa de Jorge Silas. Primeiro diante do Istambul Başakşehir para a Liga Europa. Ontem, para o campeonato, abriu caminho para a vitória 2-0 sobre o Boa Vista. O contexto atual de estabilidade desportiva em Alvalade, aliada à rápida adaptação do esloveno aos Leões, proporcionou um casamento perfeito. Opinião de Frederico Ricardo, treinador português que na época passada defrontou Sporar no campeonato eslovaco.
A minha dúvida seria, sobretudo, a capacidade de adaptação a uma nova equipa, a um novo país. Mas eu, pelas entrevistas que fui lendo, e ele estava muito satisfeito com a estrutura do Sporting, e agora neste momento está a demonstrar toda a qualidade no campo. É um goleador, era aquilo que já tínhamos falado, muito forte dentro da área. Parece uma equipa do Sporting também um pouco mais estável e está a tirar partido, e o Sporar está a tirar partido disso. O Sporar vinha de uma equipa, o Slobodan Bratislava, que é o campeão em título na Eslováquia, que está habituado a jogar em ataque continuado, uma equipa grande, em que ele, grande parte dos golos que fazia era dentro da área, ou então em diagonais, e agora com o Sporting mais estável e com este estilo de jogo, acho que beneficia muito as qualidades do Sporar e a equipa do Sporting, consequentemente, porque ele, se continuar a marcar golos, claro que irá ajudar em mais vitórias para o Sporting. Agora, a qualidade do jogador, daquilo que tínhamos visto, é um jogador muito forte, como eu tinha dito, a finalizar com o pé esquerdo, com o pé direito, também no jogo aéreo, muito oportuno, como se viu no golo de ontem. E aquilo que eu espero, sinceramente, é que ele venha a marcar muitos mais golos.
Frederico Ricardo, atual treinador do Bragança, do Campeonato de Portugal, e que em 2018-2019 defrontou Sporar e o Slovan Bratislava no comando do Tsenica. Para o técnico, o Sporting está rapidamente a pagar o investimento de 6 milhões de euros no goleador internacional esloveno.
O Sporting não tinha um jogador com estas características, com grande presença dentro da área, com aquelas movimentações muito fortes dentro da área, quer atacar o primeiro, quer o segundo posto, e pelo estilo de jogo do Silas, que gosta de um futebol apoiado e de pé para pé, e com uma referência dentro da área, acho que beneficia os dois, e é aquilo que já temos visto ultimamente, um jogador que parece que não chegou há um mês, perfeitamente adaptado e entrosado com a equipa, e agora o Sporting está a tirar os dividendos da capacidade goleadora do Sporting.
Sporting que voltou hoje ao trabalho, menos de 24 horas volvidas sobre a vitória diante do Boa Vista. Início da preparação para as decisões dos 16avos de final da Liga Europa na Turquia diante do Istambul Başakşehir. Renan Ribeiro, Mathieu e Luís Felipe continuam entregues ao departamento clínico. Silas poupou os titulares de ontem e chamou ao treino os jovens sub-23 Anthony Walker, Gonçalo Costa, Tomás Silva, Lloyd Augusto e João Riccioli. Sporting que parte amanhã para a Turquia. O jogo é na quinta-feira. No Porto, o plantel azul e branco folga esta segunda-feira, antes de amanhã retomar os trabalhos no Olival para preparar a recepção de quinta-feira ao Leverkusen, dessa segunda mão dos 16avos de final da Liga Europa. Na primeira mão, na Alemanha, derrota por 2-1. Pepe continua a recuperar de lesão, não deve ser a opção de Sérgio Conceição, bem como Vítor Ferreira, que vai parar 2 meses, a contas com uma rotura muscular na face anterior da coxa direita. Mais notícias no Porto, mas também mais notícias no Leverkusen, que até são boas para os dragões. O melhor marcador da equipa, Kevin Volland, é baixa certa, contraiu lesão no tornozelo esquerdo, vai ser operado e para durante 3 meses. O Braga, depois do triunfo por 3-1 diante do Vitória de Setúbal, volta a jogar quarta-feira às 5 da tarde, recebe o Rangers para a segunda mão desta eliminatória da Liga Europa, depois da derrota por 3-2 no Ibrox, em Glasgow, depois de ter estado a vencer por 2-0. O árbitro para a pedreira já é conhecido, será o sueco Andreas Ekberg. O holandês Kevin Blum será o vídeo-árbitro. Os treinadores projetam amanhã a partida. Mikael Skara, adjunto de Ruben Amorim, fala aos jornalistas às 12h45, a equipa treina às 10h30 da manhã. Steven Gerrard, técnico do Rangers, tem conferência de imprensa marcada para às 5h45. Os escoceses prescindiram do treino de adaptação ao Municipal de Braga. No Brasil, Jesualdo Ferreira pode não durar muito tempo no comando técnico do Santos. 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas em jogos oficiais estão já a fazer os responsáveis do emblema paulista torcer o nariz quanto ao técnico português. Fábio Lázaro, jornalista do Lance, que cobre o dia-a-dia do Santos, elenca em Bola Branca todas as razões que presidem às dúvidas sobre a real capacidade de Jesualdo em ter sucesso em Vila Belmiro.
A maioria do comitê de gestão hoje é favorável à demissão. Mas o presidente José Carlos Pérez hoje é o ponto de equilíbrio para que Jesualdo, por enquanto, não seja demitido. Eu falei com uma pessoa ligada, né, a essa parte interna do Santos, e ela me disse que hoje a possibilidade de demissão do Jesualdo é entre 50% a 60%. Ou seja, a chance hoje do Jesualdo ser demitido é maior do que 50%. Perdeu no sábado por 2-0 contra o Ituano. O elenco ganhou folga neste domingo, mas ganhou folga também na segunda-feira, que pegou mal junto à diretoria, o Jesualdo acabar dando 2 dias de folga. Outro fator que também tem preocupado torcida de diretoria são os métodos de treinamento do Jesualdo, né? Treinos recreativos em vésperas de jogos. Eles esperavam dar mais um tempo de trabalho para o Jesualdo, mas parece que essas questões recentes podem acabar demitindo o treinador.
E mais do que tudo, são os resultados e, sobretudo, as fracas exibições, consideram os adeptos e também alguns elementos do Santos, que podem levar a uma decisão de saída.
Exatamente. Hoje, se a gente for escalar os principais motivos que levam, que geram uma desconfiança do trabalho do Jesualdo, o primeiro deles hoje é o desempenho do Santos dentro de campo.
Está tudo em rr.sa.pt. Boa tarde.